Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, que você possa já ter percebido que o Senhor Jesus é o centro desse encontro. O Senhor Jesus é a motivação de estarmos aqui. Sem o Senhor Jesus, isso aqui não faria sentido nenhum. Então, que você possa entender que nessa casa, todos nós somos bem-vindos igualmente, porque essa casa é do Senhor Jesus. Então, aqui a gente tem a liberdade de encontrar o Senhor pela porta da frente do nosso coração. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que você decide a sua vida? Como é que você decide a sua vida? Quem é que comanda as suas decisões, além de você mesmo? É sobre isso que nós iremos conversar mais uma vez, dentro da série Coração de Discípulo, abrindo o texto de Mateus 16, verso 24. Assim se expressa a palavra do Senhor. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. A força desse texto está em quem está falando. Estas mesmas palavras, na boca de qualquer outra pessoa, essas palavras perdem força, ao ponto de se desintegrarem com o tempo. Eu disse isso na semana passada. E eu estou reforçando isso porque é fundamental para nós sabermos que as condições do discipulado, que os critérios são do próprio Senhor Jesus. O Senhor que chama, Ele que estabelece as condições. Por isso que é bom a gente lembrar, quem está falando isso? Essa pequena frase tão forte é o Senhor Jesus. Se você tiver com a sua Bíblia aberta ainda, eu espero que esteja, você vai verificar que nesses pequenos trechos de palavras, nós temos aí 5 verbos. E eu quero destacar que verbo é expressão de ação, verbo é expressão de decisão. Desses 5 verbos, 3 estão no imperativo quando você vai ler o texto na linguagem da qual chegou para nós. Nesta frase tão pequena, você tem 3, então, verbos fortes, marcantes. Negar-se, tomar ou pegar posse da sua cruz e seguir-me. Esses 3 verbos estão no imperativo. Não são sugestões, não são possibilidades de causalidade, mas expressam uma ordem. Imperativo é aquilo que alguém está dando um comando. É uma autoridade que diz de forma bem enfática e afirmativa. Então, nós estamos dizendo que nessa frase nós temos 3 imperativos de Jesus, fortes. Os 2 primeiros, negar-se e tomar a cruz, eles são ações completas, decisivas. Quando Jesus está dizendo aqui, ele está dizendo, você precisa decidir, de fato, negar a você mesmo. E um pouco mais à frente, uma vez que você fez isso, decida também tomar posse da sua cruz. Esses 2 verbos, eles estão neste formato. Alguém que decide de forma decisiva. O seguir-me, que é o último verbo no imperativo aí, ele já transmite uma ação contínua. A ideia é, uma vez que você decidiu, você vai negar-se a si mesmo, decidiu negar a si mesmo, decidiu seguir agora tomando o que é seu, a sua cruz, você vai fazendo isso na caminhada, olhando para mim, me seguindo. Por isso que Lucas, quando ele registra esse mesmo trecho, ele acrescenta ali diariamente, tomai a cruz dia após dia, todos os dias. É uma ação frequente. Então, amados, aqui está, para mim, a síntese do caráter do que significa o processo do discipulado. Discipulado com Jesus não é outra coisa, a não ser a decisão de ouvir quem está falando. É se posicionar. E a gente está exatamente nesse primeiro imperativo, desde uns 2 domingos atrás, o negar-se a si mesmo quando nós estamos trabalhando coração de discípulo. Como é que forma um coração de discípulo? E eu queria trazer uma frase para já marcar onde nós vamos caminhar nessa noite, nessa rápida reflexão. Vai ser projetado para você. Em resumo, o que nós estamos querendo dizer? Aquilo que precisa ficar forte para você e para mim. A principal característica do discipulado de Jesus, a primeira condição, aquilo que é básico e, portanto, aquilo que é imperativo, que não se pode abrir mão no discipulado de Jesus, é a abnegação. O que é a abnegação? A abnegação é a renúncia consciente da própria vontade. É aquilo que vai ser contra o nosso egoísmo. A abnegação é aquele altruísmo. É uma ação negativa, mas que tem resultados positivos. Tem uma definição que eu gostei, eu queria trazer, que é: abnegação é o desapego completo de suas próprias vontades em função de uma outra pessoa, de uma outra causa, de uma ideologia. Ou seja, é um altruísmo. Então, abnegar-se é justamente a razão, é a base do discipulado. Sem isso, não tem conversa sobre o discipulado. E eu queria, nessa noite, a gente com o texto aberto, a gente olhar ainda um pouco mais para esse pequeno versículo e tentarmos abrir essas expressões que estão aí, mas eu ainda estou no primeiro quebra-mola, que é o negar-se a si mesmo. E que Deus hoje possa se compadecer da gente não estar enganado. Quem é que está falando com a gente e o que Ele está falando com a gente? E eu queria orar com você, antes de nós prosseguirmos. Pode ser assim? Então, ore comigo aí. Nosso Deus e Pai, a gente está diante da Tua palavra com muito temor, porque a gente crê mesmo que isso é a palavra do Senhor, que ficou registrado, e a gente está hoje diante de uma palavra muito decisiva, quando o Senhor nos chama ao discipulado. Pai, fale ao nosso coração, complete aquilo que eu não posso trazer, ó Deus. E apesar da minha limitação aqui, que os meus irmãos, meus amigos, amados do Senhor, possam sair daqui mais impactados sobre a pessoa de Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Só repetindo, a principal base para quem deseja seguir Jesus é a abnegação, é a renúncia própria. E quando você vai aí para o texto começa assim: então disse Jesus. Queria que você não perdesse de vista que quem está falando é Jesus. É Jesus que está tendo a primeira ação da frase. Jesus está dizendo de forma espontânea. Jesus, ele é o sujeito promotor que inicia a conversa. Jesus está dando o dom do assunto da mesa. Na mesa com Jesus, na conversa, é Jesus que dá o tom. É Jesus que pauta a conversa. É Jesus que direciona, que encaminha essa conversa. Jesus, ele está falando, diz o texto. E Jesus disse, e lembra, Jesus está aqui à sombra da multidão. Ele está falando aos seus discípulos, mas ele está também falando à multidão. Ele está à sombra da multidão. Então, à sombra da multidão, você consegue imaginar Jesus defronte de várias pessoas? O texto diz, Jesus decidiu falar. E se você continuar, o que Jesus fala? Jesus fala assim, se alguém quer vir após mim. Mais uma vez aqui a gente vê uma decisão, uma ação, um desejo. Aquele que quer vir, quem quer vir? Qualquer, quem quiser vir, quem decidir, quem está pensando que pode me seguir, quem olha para mim e acha interessante me seguir, quem? Alguém, qualquer um que decidir de forma livre, porque ninguém será coagido a sair da multidão para me seguir. Seguir Jesus não é um ato de força, de coação. Jesus era autoridade, mas ele não era autoritário. Jesus, já dissemos aqui, ele nunca conquistou discípulos no cabresco, na imposição, na barganha. E fica muito forte isso para nós quando você olha que tem aí uma partícula, se alguém quiser ser meu discípulo, ou quem dentre vocês decidem ser meu discípulo. Esse se, amados, é uma partícula de condicionalidade. É se você quiser, expressa uma condição. É como se Jesus estivesse perguntando ali à sombra da multidão. Quem é de vocês aí da multidão que quer ser meu discípulo? Quem de vocês que estão aqui, que quer vir, ação de vir após mim, me seguir? Quem? Entra a multidão. Então, Jesus inicia a conversa dizendo exatamente sobre isso. Se posicione sobre aquilo que eu estou falando. Você quer ser meu discípulo? Quem da multidão? Aí você continua olhando para o texto. Ele diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aqui está o primeiro quebra-mola, o primeiro imperativo. A primeira força da fala de Jesus. Negar-se a si mesmo, renegar, dizer não para si mesmo, se repudiar. Na verdade, repudiar é desistir do próprio caminho. Essa é a força do texto. Saia da multidão. Alguém quer vir após mim? Repudie-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Deixe de lado os seus próprios interesses. O negar aqui, ele também tem sinônimo de abandonar as suas justificativas. Os seus interesses próprios. Não é à toa que a nova tradução da linguagem de hoje, já lemos aqui em outra ocasião, ela diz assim: esqueça os seus próprios interesses. Jesus está dizendo, ele resolveu dizer, quem quiser ser meu seguidor, sai da multidão, venha. Quem da multidão quer ser meu seguidor? Então você precisa negar a você mesmo. Negue-se a si mesmo, renuncie os interesses. Aí eu imagino Jesus aí, tem alguém ainda aí na multidão querendo me seguir? Quem é que dispõe a seguir um mestre já com esse imperativo, com essa condição, com essa decisão resoluta? Lembro disso? Eu tomo a decisão de negar-me a mim mesmo. Jesus não está colocando aqui uma possibilidade. Será que tem alguém na multidão? É como se Jesus estivesse perguntando, ainda tem alguém? Ainda tem alguém aqui? Eu tenho alguém aqui que quer ser meu discípulo? Para ser meu discípulo, precisa tomar a decisão da renúncia própria. E aqui eu imagino, amados, nesse primeiro quebra-mola da caminhada, é onde a batalha do discipulado começa e é onde muitos perdem a luta, perdem o interesse. É aqui que muitos desistem de caminhar no discipulado de Jesus. É aqui, amado, que explica aquela tendência que nós já falamos aqui. A tendência de criarmos um quinto evangelho. Você sabe que só tem 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. A tendência de nós criarmos um quinto evangelho com coisas que nos agradam. O quinto evangelho é aquele desvio desse primeiro quebra-mola, desse primeiro imperativo. É uma tentativa de seguir Jesus, não no critério do imperativo do Senhor Jesus. Porque hoje, mais do que nunca, se naquela situação, aquela ocasião era assim, hoje, mais do que nunca, uma sociedade voltada para consumir o que gosta, no tempo que quer, você hoje faz do seu jeito. Tanto é que nós hoje nos ocupamos por dentro daquilo que nos enche de prazer. Amados, quando Jesus fala, e ele não brinca com as suas palavras, ele está dizendo que é ele que estabelece o critério de segui-lo. E quando eu imagino a pessoa desistindo aqui, nesse primeiro quebra-mola, quem é que gosta de quebra-mola aqui? Levante a mão. O que é o quebra-mola? O quebra-mola é uma imposição para que quem está guiando naquela faixa, naquela via, possa diminuir a velocidade. É imposto a você diminuir a velocidade. Você não pode passar desapercebido pelo negue-se a si mesmo. É um quebra-mola, reduz a velocidade. Olha o que eu estou dizendo. Não desvie do quebra-mola. Quantos já fizeram aí, não precisa confessar pecado, né? Que desviam do quebra-mola passando pela lateral, né? Isso é pecado, sabia? Jesus está dando uma pausa. Não acelere muito. Não queira desviar a atenção do negue-se a si mesmo. Não crie para você alternativas do quinto evangelho. Encare o negue-se a si mesmo. Se você quer ser meu discípulo, você precisa ouvir isso com muita atenção. E na sociedade de hoje, mais do que nunca. O quinto evangelho é aquele criado pelo próprio discípulo. É quando eu estabeleço o meu padrão. É quando eu coloco as condições de como eu vou seguir Jesus. E hoje, lamentavelmente, nós estamos assim. E é como nós vimos na vida de Pedro. Nós estudamos aqui rapidamente um tempo complexo na vida de Pedro, que tinha a ver com o seu discipulado. Quando Pedro, diante das reivindicações de Jesus, dos alertas de Jesus, Pedro simplesmente não deu atenção àquilo. Ele achou que poderia seguir Jesus com os seus sentimentos, com aquilo que era forte dele mesmo. E Jesus alertou a Pedro: Pedro, dessa forma você vai capotar o carro, Pedro. Mas Pedro resolveu acelerar, não deu atenção a Jesus. O exemplo de Pedro, que acontece na vida de Pedro, aquele desastre dele querer seguir Jesus cada vez mais distante, é quando nós negamos aquilo que Jesus fala e automaticamente não negamos a nós mesmos. Nossas vontades, aquelas vontades mais caras que você tem, que você guarda, que você se aborrece quando ela não é suprida. Nós somos que nem criança. A criança, quando ela não tem as suas necessidades supridas, ela faz o quê? Ela se impõe num grito, ela faz birra, ela bate pezinho. Lamentavelmente, tem muito crente assim com o Senhor Jesus. Quer seguir Jesus nos seus desejos. E quando Jesus começa a dizer que não vai caminhar assim com ele, a gente faz birra, a gente faz manha. Amados, Pedro nos ensina que os nossos impulsos naturais, até mesmo os nossos medos, precisam ser abandonados aos pés do Senhor Jesus. Entregar tudo para ele. Os nossos impulsos, amados, muitas vezes vão levar a gente para aquilo que Jesus está nos alertando. Não é assim que você vai me seguir. Nós decidimos por nós mesmos. E quando nós decidimos por nós mesmos, ou através de nós mesmos, ou daquilo que é caro para nós, a voz que nós vamos ouvir é a nossa própria voz. Por isso que a tentação, e o tentador sabe disso, a tentação primária, principalmente para aquele que já ouviu a voz do Senhor Jesus, é confundir o que você está ouvindo. Por isso tem muita gente que está seguindo um evangelho achando que é de Jesus, mas não é de Jesus. Justamente porque acelerou nesse quebra-mola aqui. O que o texto está chamando a atenção aqui? Imperativo do Senhor Jesus. Negue-se a si mesmo, se você quer ser meu discípulo. Sem o negar a si mesmo, não tem negociação. Não tem nenhum tipo de expressão que eu possa te ajudar para você caminhar. E assim, amados, todas as vezes que nós não atentamos para isso, as reivindicações de Jesus, os seus imperativos, vão gerar um grande peso dentro da gente. Vão gerar conflitos de interesse dentro da gente. Nós vamos colocando a nossa rota em colisão com o próprio Cristo, com a própria vontade dele, com a proposta que ele tem. Já usamos o GPS aqui. E aí você perde o sinal ou entra numa via errada. Aí o GPS começa recalculando a rota. Quando o cristão perde o negar-se a si mesmo, a rota está centrada no próprio coração dele. E quando ele lê na palavra o imperativo do Senhor Jesus, ele começa a recalcular a rota, porque ele não quer enfrentar o imperativo. Na verdade, nós vivemos um tempo que a gente não quer imperativos. A gente não quer a força da ordem. A gente não quer isso. O imperativo é a nossa vontade. E o Senhor Jesus não chama discípulos para ser do jeito de cada um dos seus discípulos. Recalculando a rota, volta sempre na mesma mania de sempre. O Senhor Jesus está nos chamando a atenção, que isso é a primazia para o discipulado. Eu quero trazer uma frase do Dr. Thomas Constable, que ele diz isso aí. Negar-se a si mesmo significa, em todos os momentos da vida, dizer não a si mesmo e dizer sim a Deus. Quando essas autoridades entram em conflito, eu quero trazer aqui esse destaque. A sua vontade será um imperativo para você, porque você vai querer satisfazê-la. Então, quando você está diante de uma dualidade que Jesus está falando, mas o seu coração não deseja isso, você tem duas autoridades ali falando com você. Então, é impressionante como que muitas das vezes nós ouvimos o que queremos ouvir, porque nós não queremos ouvir o imperativo de Jesus. Os imperativos do discipulado de Jesus, ele nos indagam. Quem é de fato que tem autoridade sobre a nossa vida? Os imperativos de Jesus está perguntando para cada um de nós. Quem de fato tem o imperativo da sua vida? Quem que te impulsiona a decidir as coisas? No fundo, quem você está seguindo? Como nós temos dito aqui, as condições do discipulado, ela nos é imposta pelo próprio mestre e não será do nosso jeito. É ruim ouvir isso. As condições de caminhar com Jesus é uma imposição do jeito dele e não do nosso jeito. É do próprio mestre. E olhando mais cuidadosamente para o evangelho, para a força de cada palavra que a gente vê dos evangelhos, e vamos lembrar, Jesus nunca foi de jogar conversa fora. Quando você começa a examinar cada palavra, como o exercício dessa noite, pegar a palavra, abrir a cebola, chorar, né, por essas informações, a gente vai descobrindo, então, o que Jesus disse. Ele se aplica a qualquer um que realmente queira segui-lo. A proposta de Jesus não foi radical apenas para os discípulos. Lembra? Ele está dizendo à multidão. Por que eu estou lembrando disso? Porque entrou dentro da gente de que a radicalidade, o cuidado extremo de seguir Jesus, de obedecer às palavras de Jesus, de estar com as disciplinas espirituais sendo aquecidas a cada dia, isso é para um grupo de pessoas. Isso é para os sacerdotes, aqueles que foram chamados. Isso é para missionário. Para mim, não. Eu sou um cidadão comum. Então, esses processos radicais que Jesus está colocando, isso é para uma fatia, não é para mim. Lamentavelmente, isso entrou na nossa cultura. Porque a gente acha que é aquele que tem um chamado especial, seja de pastor, missionário, sacerdote, seja o que for, professor de seminário, mas o quê? São esses, sim, que precisam ter o cuidado radical por Jesus. Isso é mentira de Satanás que entrou para o discipulado, e eu vou chamar o discipulado moderno, é onde eu vivo. Jesus está dizendo para cada um de nós aqui, quem ainda na multidão está me ouvindo, quer me seguir? Saia decidido em negar-se a si mesmo. Isso não é apenas para alguns. O discipulado vai exigir abnegação nas áreas mais fundamentais da nossa personalidade. E eu estou trazendo personalidade aqui. Você sabe do que é formado a sua personalidade? Qual é o seu temperamento mais forte? Você sabe, por exemplo, por que que você se enfurece com determinadas palavras? Por que que elas ganham ecos dentro de você e traz você ou paz ou traz você inquietude? Por que que você bate na mesa e acha que isso é normal, que todo mundo deve ser assim, porque eu sou assim mesmo? Meu nome é Gabriela, eu nasci assim, eu viverei assim, eu serei sempre assim. Com todo respeito, amados, o negar-se a si mesmo vai trabalhar naqueles pontos da nossa personalidade onde são mais caros para nós, para mim, para você. E o Senhor Jesus sabe disso. Então, não é porque você é fleumático, sanguíneo, colérico, ou qualquer teoria que você tenha de personalidade, que você fala, não é assim, não é assim. Seu temperamento, sua vontade, suas inclinações naturais precisam ser controladas pelo Espírito Santo do Senhor Jesus. E o crente maturo é aquele que sabe que ele precisa fazer isso. Quando? Todos os dias, como diz Lucas, diariamente. Então, amados, são as áreas fundamentais da nossa personalidade que está em jogo aqui. É negar-se a si mesmo. Não é negar-me a mim mesmo por causa do outro. Deu para entender? É por causa de Cristo. Tem muita gente esperando que o outro mude para que eu possa, então, de fato, tomar uma decisão. Tem gente achando que precisa, de fato, mudar os vícios para tomar uma decisão por Jesus. Esqueça isso. Entregue você como você está. Decida em Jesus, resolutamente. Senhor Jesus, eu não quero mais decidir a vida como eu tenho decidido. Eu quero seguir o Senhor. Eu quero encontrar o Senhor em cada ponto da minha vida. Amanhã é segunda-feira. Eu tenho decisões para tomar. Eu quero encontrar o Senhor nas minhas decisões. Na verdade, eu quero que a sua decisão seja minha. Então, o Senhor mude a minha forma de ver. Sacuda a minha mente com os seus valores. É isso que Jesus está fazendo. Jesus está invertendo todo o processo. O reino de Deus é de ponta cabeça. Por isso que ele começa, negue-se a si mesmo, onde nós não queremos ir. Os judeus, amados, haviam renunciado Jesus. Os romanos não reconheceram Jesus, mas os seus discípulos são convidados a renunciar-se a si mesmos por causa de Jesus. E é o que nós vamos ver nos ensinos. E hoje eu quero trazer apenas um único versículo de alguém que entendeu isso. Apóstolo Paulo, Romanos 14, de 7 a 8. Só pode ter escrito isso uma pessoa que foi inspirada pelo Espírito Santo e que compreendeu o chamado do Senhor Jesus ao discipulado. Romanos 14, 7 a 8 diz assim: pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Isso é alguém que entendeu a mensagem do discipulado. E quem escreveu isso? Um discípulo, ali próximo de Jesus. Amados, é bom lembrar algo aqui, para que não haja confusão do que nós estamos falando aqui já há 7 mensagens. E é importante que você entenda isso, porque eu não sei como é que você está. Eu não sei, inclusive, quem é Jesus para você, a sua relação com Jesus. Então, eu vou até projetar essa frase para você refletir. O discipulado de Jesus não é opcional. Eu estou falando do discipulado. Jesus chamou a todos, quem quiser vir após mim. Então, tem muita gente que já chega ao Senhor Jesus. Mas nós estamos falando desse passo do imperativo. Então, o discipulado de Jesus não é opcional, é para aqueles que já entregaram a sua vida a Ele, em arrependimento, em confissão. Em outras palavras, não há conversão sem discipulado. E não há discipulado sem conversão. Se você não teve uma experiência com o Senhor Jesus de fato, você começa a ficar assim, meu Deus, eu não consigo negar a mim mesmo. Isso é impossível. Nós já queremos quebrar aqui qualquer tentativa de ser discípulo de Jesus pelas suas próprias forças. Não há conversão sem discipulado, como não há discipulado sem conversão. Negar-se a si mesmo está para o discipulado o que o nascer de novo está para a conversão. Para quem não experimentou o novo nascimento em Jesus, não se sentirá atraído pela proposta de discipulado de Jesus. É aqui que eu queria que a gente desse uma reflexão muito clara. Essa é a nossa missão com essa série. Como é forjado um coração de discípulo? Como esse discípulo, o coração dele vai sendo talhado pelo mestre? Primeiro ponto é, você precisa ter um mestre dentro de você. Ser discípulo de Jesus é para quem nasceu de novo. Se você não sabe, se você decidiu quando que você fez isso, a sua entrega, você deve estar sofrendo demais com essa série. Aquele que já tem consciência da salvação já está sofrendo. Eu estou sendo esmagado cada vez que eu elaboro uma mensagem como essa. Então, eu não quero trazer nenhum engano aqui para você. Vai ser difícil. E se você não tem certeza do seu encontro, do seu novo nascimento, você vai olhar para isso muito distante de uma possibilidade de caminhar com Jesus. Então, não há possibilidade de discipulado sem conversão. Se você tem uma experiência com Jesus e está sentindo, puxa vida, eu preciso rever muita coisa, louvado seja Deus, você entrou no processo do coração que quer ser discípulo de Jesus. Esse coração que é forjado dia após dia. Então, o coração discipulado, ele não nasce automaticamente, mas ele tem um ponto de partida, a aceitação de Jesus como Senhor e Salvador. Por isso que nós colocamos, o negar-se a si mesmo está para o discipulado, como o nascer de novo está para a conversão. E eu me lembro, você conhece Nicodemos. Nicodemos, ele entrou no dilema diante de Jesus. Ele queria seguir Jesus. Ele foi atraído pela maestria de Jesus. Jesus foi identificado por Nicodemos, que era um grande mestre. Ele identificou em Jesus um algo extraordinário de mestre. Então era um mestre querendo ouvir um outro mestre. Foi atraído pelos ensinos, pelo aquilo que Jesus estava revolucionando na vida de alguns. E ele procura Jesus à noite, um mestre da lei procurando Jesus à noite, desesperado, para saber, atraído por aquilo que Jesus ensinava. Mas, amados, a gente percebe que ele foi relutante. Ele foi relutante em renunciar à sua forma de entender a vida, pelo menos naquele momento. A religião de Nicodemos, do qual ele era doutor, fez com que ele, naquele dilema, ele não seguisse Jesus. O Senhor Jesus vai colocar em xeque em quem nós colocamos a nossa confiança, em quem, de fato, nós seguimos. E isso que estava acontecendo com Nicodemos. E, na verdade, esse mal-estar precisa acontecer conosco, para nós tomarmos uma decisão consciente. É aqui que está a questão. E eu quero trazer aqui um trecho da conversa de Jesus, daquilo que Jesus falou para Nicodemos. João, capítulo 3, de 5 a 12. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, Nicodemos. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu te dizer ou te ter dito. É necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer aonde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Amados, aqui está a base. Se você não crer em quem está falando, e disse Jesus, quem quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Se você não crê em quem está falando, você vai morrer com o seu dilema. Porque a proposta de Jesus é uma proposta espiritual. Não faz sentido nenhum você negar a você mesmo no mundo de hoje. Não faz sentido nenhum, pelo contrário, você precisa ter razão das coisas que você faz. Então eu queria, nesse encerramento do negue-se a si mesmo, já foram 3 mensagens, você pode revisitar, inclusive, os arquivos da igreja, já está disponível aí nos nossos aplicativos. E entender que, quando nós olhamos para os evangelhos, a gente percebe que muita gente não saiu da multidão para seguir Jesus. Por quê? Muita gente não se sentiu atraída por Jesus. A proposta de Jesus no seu chamado não era atrativa aos olhos comuns. Quem tem a vida muito garrada a essa terra, o umbigo colado a esse tempo, Jesus não tem atrativo nenhum. Não tem, amados. Então, essa ideia de seguir Jesus só é possível para aquele que passou pela experiência do novo nascimento. Sem a experiência do novo nascimento, tudo isso aqui que nós estamos falando, todas as palavras, todo o esforço, até nobre o esforço que você faz de filantropia, seu esforço nobre, religioso, tudo isso vai ficar no meio do caminho, ou vai deixar você no meio do caminho. Por isso, amados, que precisamos levar a sério as palavras de Jesus. E as palavras de Jesus têm imperativos, têm comando, têm ordem, têm a condição dele. Levarmos a sério os imperativos de Jesus sobre o que ele chama de discipulado. Jesus falou à sombra da multidão. Consegue imaginar? Você estaria lá no meio da multidão, atraída pelos milagres de Jesus? Possivelmente. Jesus está falando em meio à multidão. Quem deseja, de fato, ser meu discípulo? Quem? Assim, se alguém deseja ser meu discípulo, precisa decidir de forma resoluta, precisa decidir de forma decisiva a renúncia da própria vontade, a renúncia própria. Sem isso, você não vai ter forças para sair da multidão. Renúncia própria, abandonar suas certezas, suas vontades, seus medos. Por isso que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você conhece muito de religião, mas você ainda não tem a fé suficiente para abandonar as suas certezas e crer em quem está te falando. Hoje fica para mim, igreja, sairmos mais uma vez da estatística da multidão de cristãos e entrarmos para o grupo de discipulado. Jesus hoje está dizendo a mesma coisa: negue-se a si mesmo. Se isso é muito longe para você, se isso é quase que falar javalês, eu queria desafiar você a levar a sério o evangelho. Abra o evangelho, leia e pergunte para o seu coração: eu tenho um coração forjado no discipulado de Jesus, eu ainda estou no meio da multidão com as minhas preferências, o meu jeito? Que você hoje possa levar a sério aquilo que Jesus disse. E disse Jesus, ele resolveu dizer, olhando para a multidão: quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, então siga-me diariamente. Que Deus abençoe essa palavra dura, difícil, no seu e no meu coração. Pode ser que o imperativo de Jesus hoje esteja machucando você em alguma área. E a minha pergunta é, lembra a primeira pergunta? Quem é que decide as suas principais coisas da vida? Como é que você decide? Quem guia as suas decisões? Talvez isso facilite você agora, diante dessa palavra, olhar para o seu coração e ser sincero: Senhor Jesus, eu não sei o que é isso, ajuda-me. E decida negar-se a si mesmo, para que você possa experimentar algo com Jesus. Discipulado não se faz na força carnal. Discipulado é para quem nasceu de novo. Se você não sabe o que é isso, queria desafiar você a fazer uma oração de entrega ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu decido entregar-me ao Senhor. Sei que o Senhor é sério. E eu não quero brincar de ser um seguidor à distante. Eu preciso entender o que é ganhar vida na vida do Senhor. Desafio você a ir para casa hoje. Antes de deitar, antes de dormir, você abrir o Evangelho e conversar com o Senhor Jesus a partir do Evangelho. Que o Senhor abençoe essa palavra no seu e no meu coração.